DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com o resumo das notícias deste sábado, 18 de janeiro. Os egípcios aprovaram uma nova Constituição. No referendo ao novo documento, o Sim ganhou com cerca de 98% dos votos. Segundo a Comissão Eleitoral Egípcia, foram às urnas 38,6% dos eleitores. A participação foi ligeiramente mais alta do que no referendo constitucional de 2012, quando o presidente islamita Mohamed Morsi estava no poder. A nova Constituição altera a que foi aprovada pelos islamitas em 2012. A vitória do Sim no referendo abre agora portas a novas eleições legislativas e presidenciais no Egito. O exército do Sudão do Sul reconquistou a cidade estratégica de Bor, a capital do estado petrolífero de Jonglei. As forças sul-sudanesas disseram ter entrado em Bor depois de derrotarem um exército de milhares de rebeldes. Por sua vez, os rebeldes confirmaram ter saído da cidade. Entretanto, a presidência no Sudão do Sul disse estar confiante na assinatura de um cessar-fogo com os rebeldes. O porta-voz do presidente sul-sudanês Salva Kiir afirmou que o governo está pronto para assinar o fim das hostilidades já amanhã ou na segunda-feira. Em Moçambique, um militar morreu e outros 5 ficaram feridos num novo ataque a uma coluna de viaturas na região de Muxungwe, Sofala, no centro do país. Os atacantes atingiram a viatura de avanço do exército, segundo informações avançadas por fontes locais à agência de notícias Lusa. Na quarta-feira passada, um ataque de homens armados, alegadamente ligados à Renamo, fez 3 mortos e feriu com gravidade 5 civis. Milhares de moçambicanos foram para as ruas de Maputo elogiar a governação do presidente Armando Guebuza nas vésperas de Guebuza fazer 71 anos. A marcha foi convocada pela Frelimo, o partido no poder, mas o número de participantes ficou aquém das expectativas iniciais. Os organizadores previam a participação de 20 mil pessoas. Segundo a imprensa, o número de manifestantes não chegou sequer aos 10 mil. A Europa não pode deixar a França sozinha na República Centro-Africana. Quem o diz é o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier. Numa entrevista a um jornal alemão, o ministro disse ainda que a França precisa de um maior apoio no Mali, mas a Alemanha não está a planear enviar tropas de combate para a África, garantiu. Steinmeier reúne-se na segunda-feira em Bruxelas com os seus homólogos europeus para decidir sobre a missão na República Centro-Africana, onde a França tem 1.500 soldados. A Coligação Nacional Síria anunciou que vai participar na Conferência de Paz sobre a Síria. A Coligação Nacional Síria é o maior grupo da oposição e é apoiada pelo Ocidente. A Conferência de Paz sobre a Síria terá lugar na Suíça e deverá começar na quarta-feira. O governo sírio já confirmou que vai estar presente. Esta será a primeira vez que representantes do governo e oposição estarão frente a frente desde que a crise na Síria começou em março de 2011. O conflito já fez mais de 100 mil mortos e obrigou milhões de pessoas a fugir de suas casas. Os Estados Unidos condenaram hoje o atentado suicida perpetrado na sexta-feira por um comando talibã em Cabul, no Afeganistão. A Casa Branca disse em comunicado que não há justificação possível para o ataque que fez 21 mortos. Entre as vítimas mortais estavam um representante do Fundo Monetário Internacional no Afeganistão e 3 funcionários das Nações Unidas. O Vaticano disse que cerca de 400 padres foram afastados durante os últimos 2 anos do pontificado de Bento XVI devido a queixas de crianças abusadas sexualmente por clérigos. As denúncias de crimes sexuais cometidos por membros do clero e de encobrimento pelos seus bispos têm vindo a abalar a Igreja Católica na última década. Bento XVI, que renunciou no ano passado, prometeu tolerância zero para os sacerdotes que cometeram os abusos. Entretanto, uma organização que junta vítimas de abusos sexuais por parte de membros da Igreja já disse em comunicado que apenas afastar os padres não é suficiente. Foram as notícias. Já sabe que contamos sempre com as suas mensagens. Se quiser comentar estes ou outros temas do programa, tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Agora tempo para o contraste, hoje sobre as comunidades cristãs na Síria que estão a ser ameaçadas com a guerra civil no país.
DW Contraste.
Apresentamos agora uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, mas que sofre, porém, de grande pressão. Olhamos para a Síria, onde os cristãos puderam levar uma vida relativamente pacífica por um longo tempo. Mas na Guerra Civil, as comunidades aramaicas tornaram-se alvo de grupos radicais islamistas que lutam contra o regime de Bashar al-Assad. Não apenas eles sofrem com a guerra, mas também os cristãos armênios. Você acompanha agora as reportagens de Mona Nagar e Klaus Dahmann numa adaptação de Cristiane Vieira Teixeira. Do alto de uma montanha, uma imagem azul da Virgem Maria, a chamada Virgem da Misericórdia, abençoa a vila de Maalula, que se propaga no Vale Rochoso, a norte de Damasco, na Síria. Um centro pacífico do cristianismo sírio, que todos os anos atrai milhares de peregrinos para participar da Festa da Cruz Gloriosa, em setembro, durante a qual grandes procissões iluminadas a fogo são organizadas. Mas assim como o exército sírio, a proteção da Rainha do Céu pouco pôde ajudar quando combatentes islamistas invadiram a vila no meio da noite e desalojaram os seus habitantes. Desde então, os rebeldes e as forças do governo lá protagonizam uma luta feroz. O pesquisador alemão Werner Arnold descreve um cenário de destruição.
Quando estes conflitos terminarem, então provavelmente não restará nada deste lugar.
Há quase 30 anos, o estudioso de línguas semíticas de Heidelberg, na Alemanha, pesquisa sobre Maalula e o aramaico ocidental, a língua que Jesus falou e que sobreviveu apenas na pequena vila. Agora, os cerca de 3 mil moradores fugiram. Muitos encontraram refúgio com parentes ou em mosteiros na capital Damasco. Werner Arnold conhece bem a situação dos refugiados.
Eles estão lá até hoje e não podem voltar.
No passado, a situação dos cristãos na Síria era considerada boa quando comparada aos outros países do Médio Oriente. O regime de Damasco permitiu-lhes construir igrejas e eles têm também a sua própria instituição para a promoção da língua aramaica. Com a eclosão da rebelião contra Bashar al-Assad, no entanto, grupos armados que querem estabelecer um Estado Islâmico e combater outras comunidades religiosas entraram em cena na Síria, lamenta Daniel Demir, da Federação dos Arameus na Alemanha.
Basicamente, pode-se dizer que o sequestro de clérigos, execuções e decapitações estão realmente na ordem do dia.
No final de abril de 2013, dois importantes bispos foram sequestrados. Seu destino é até hoje incerto. No início de dezembro passado, várias freiras que permaneceram no convento de Santa Tecla também foram raptadas.
Então, aqui se pode realmente falar em limpeza étnica. Isto não tem mais nada a ver com um movimento da oposição democrática, pois aqui é simplesmente negado o direito de existir aos cristãos e outras minorias.
As notícias alarmantes da Síria também se refletem na classificação de países por perseguição da organização cristã interdenominacional Missão Portas Abertas, que se dedica a apoiar cristãos perseguidos. Nos últimos 12 meses, o país avançou da 36ª para a 11ª posição do ranking, o que quer dizer que a perseguição se intensificou. Considerando os casos de violência física contra os cristãos, a Síria ocupa até mesmo o segundo lugar. Aqui, grupos islamistas estariam em ascensão por todos os lados. Além da Síria, a situação dos cristãos piorou de forma dramática, especialmente na Líbia e na Tunísia. Repressões massivas ocorrem também nos locais onde a perseguição a cristãos é qualificada como extrema. Entre eles, a Arábia Saudita, bem como os ardentes focos de crise, Afeganistão, Iraque e Somália. Para os cristãos nos países árabes e especialmente na Síria, o pesquisador Werner Arnold vê pouca esperança. Com a ajuda dos países ocidentais, diz ele, há muito tempo já não podem contar.
O interesse no cristianismo oriental sempre foi baixo e também agora não é particularmente grande. Isso é realmente muito lamentável para o Ocidente, que se autodenomina cristão. Só se pode desejar o colapso de toda esta rebelião em algum momento.
Não só os cristãos aramaicos sofrem com a guerra civil, mas também os armênios. Na Síria, vive uma das maiores comunidades armênias da diáspora no Médio Oriente. A guerra civil força cada vez mais armênios sírios a deixarem a sua terra natal. Muitos optam por viver no Líbano. Entre eles está Ani Shamamian, que teve o nome alterado nesta reportagem para preservar a sua segurança. Seu filho de 1 ano e meio assiste na TV a um programa para crianças armênias. 1 ano atrás, Anne teve que sair com o marido e os 2 filhos de Alepo, ao norte da Síria. Lá, a mulher de 29 anos nasceu e cresceu. A guerra forçou-os a virar as costas à sua terra natal. Em Alepo vivem cerca de 45 mil armênios que são tradicionalmente cristãos. Agora, Anne vive em Burj Hamoud, um bairro ao norte da capital libanesa, Beirute. O apartamento de 1 cômodo é muito pequeno para a família, mas ela não pode pagar algo maior.
Aqui a vida é muito difícil, tudo é caro. Pagamos as despesas com dificuldade. Os meus pais, amigos e parentes ainda estão em Alepo. Vim por causa das crianças.
Ani Shamamian encontra apoio na Associação Howard Karagheusian, um centro social e médico em Burj Hamoud. O centro trabalha com a Agência de Refugiados das Nações Unidas e é um importante ponto de contato, principalmente para refugiados armênios. Lá, ela é aconselhada, seus filhos podem receber atendimento médico ou doações de roupas. Não se sabe quantos armênios deixaram a Síria nos últimos meses, mas cerca de 1.300 famílias armênias da Síria estão registradas na Associação Karagheusian, diz Serop Ohanian, diretor do centro.
A maioria dos refugiados da Síria pensa que depois de alguns dias voltaria para casa. Assim, muitos vieram apenas com uma pequena bolsa, não tinham dinheiro e roupas suficientes consigo. Mas a situação tornou-se cada vez pior. Retornar estava fora de questão. Eles tinham que encontrar um apartamento e trabalho.
Em Burj Hamoud, onde vive Anne, as ruas chamam-se Armênia e Yerevan, ou levam os nomes de santos cristãos. Em algumas varandas estão penduradas as bandeiras libanesa e da Armênia. Em algumas lojas, o nome também está escrito em armênio. O bairro transmite uma impressão modesta. No térreo das construções simples de 2 ou 3 andares, surgiram pequenas empresas artesanais, salas de costura, oficinas de automóveis e lojas de artigos de couro. A maioria dos moradores de Burj Hamoud são armênios. Como na Síria, eles são descendentes da minoria armênia, cujos membros foram assassinados ou desalojados para os países vizinhos pelos turcos nacionalistas em 1915, no Império Otomano. Na Síria e no Líbano, os cristãos armênios são parte integrante da sociedade. Em Alepo, Damasco ou Beirute, mantêm suas próprias escolas, associações culturais e igrejas. No Líbano, vivem cerca de 240 mil armênios. Na Síria, cerca de 100 mil. Quanto mais o conflito na Síria se arrasta, mais cresce o medo entre os armênios de que a sua comunidade esteja seriamente ameaçada nos territórios em disputa, particularmente em Alepo. Há mais de 1 ano, a armênia Mahal Shomelian teve que deixar a Síria. A médica de 36 anos trabalha para a Associação Karagheusian e para a Caritas. Ela está dividida entre o desejo de voltar e a urgência de ir para um país ocidental e lá fazer a sua especialização acadêmica.
Penso como a maioria dos jovens, obter um visto, ir para o exterior e trabalhar. Eu e o meu marido pensamos em ir para a América ou para o Canadá. Estamos a preparar os papéis.
Emigrar para a Armênia não é uma opção para Mahal. A médica estudou lá e sabe quão difíceis são as condições de vida na antiga República Soviética. Sobretudo, os salários seriam muito baixos e seriam suficientes, talvez, apenas para viver. Mahal e muitos outros estão diante de uma decisão difícil. Avedis Gidanian, diretor da estação de rádio local Voice of Vain, em Burj Hamut, teme que a imigração para o Ocidente possa ameaçar a existência das comunidades armênias no Médio Oriente.
Quando fomos expulsos de onde hoje é a Turquia, há muito tempo, viemos para a Síria e para o Líbano. Para nós, a existência nesses países, perto da Turquia e da nossa pátria, Arménia, é muito importante. Se os refugiados arménios emigrarem para a Europa, nunca mais voltarão para a Síria. Do Líbano, o retorno para a Síria é mais provável.
Foi o contraste que hoje foi apresentado por Cristiano Vieira Teixeira. Tempo agora para ouvir mais um episódio do Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao segundo episódio da nossa radionovela intitulada Um Anjo em Cada Um de Nós. O que é que torna os adolescentes tão vulneráveis? É porque são facilmente influenciáveis pelos colegas? É porque procuram amor e reconhecimento numa relação sexual? A Ângela foi a uma festa e ficou grávida depois de ter dormido com um rapaz que nem conhecia sem usar preservativo. A mãe ameaçou-a expulsar de casa. A Ana também se está a expor a riscos. Tem apenas 16 anos, mas a mãe não quer saber para onde ela vai ou com quem anda. Ela já tem vários namorados, incluindo um velhote rico. Fica a saber mais ouvindo o segundo episódio de Um Anjo em Cada Um de Nós.
Muito bem. Entrem. Eu sou o Dr. Major. E pela sua ficha vejo que se chama Ângela e tem 17 anos. Uhum. Com quem então pensa que já tem idade suficiente para andar por aí a dormir com rapazes, não é?
Senhor doutor, eu nunca... Eu só...
Doutor, eu também não sabia nada disto. Estou tão chocada como o senhor.
As raparigas de hoje, minha senhora. As raparigas de hoje. E o que pensa disto? Pelo menos estás arrependida, não é?
Estou sim, senhor doutor.
Muito bem, muito bem. Vamos lá ver. Ok. Sinto o bebê. Oh, menina, tu deves estar grávida pelo menos há 6 meses. De qualquer forma, é melhor esperarmos pela análise da urina. Já achamos daqui a 10 minutos. Esperem lá fora, por favor. Muito bem. Ângela, entre, por favor.
Obrigada.
Ah, desculpe, senhora Celebi. Há coisas confidenciais que tenho que discutir com a sua filha. A sós. Ângela, tens mais de 16 anos e o direito à confidencialidade.
Bem, de qualquer forma, minha mãe já sabe. Eu estou grávida, não estou?
Estás sim. Mas... como é que tu pudeste esperar assim tanto tempo? Não sabias que estavas grávida?
Eu tenho uma sensação estranha no meu... sabe? Aqui.
Peitos, menina. Por amor de Deus, Tu tens que começar a chamar pelos nomes as partes do teu corpo que tu conheces. Tu vais ser mãe.
Eu nunca pude usar palavras feias em casa, senhor doutor.
Mas nós estamos a falar do teu corpo. Não são palavras feias. Mas ok, passemos à frente. Agora tens o direito de fazer um teste de HIV. Sabes o que é?
Não, senhor doutor. Eu já ouvi falar de SIDA, mas...
HIV é um vírus. É transmitido, passado de uma pessoa para outra, através de fluidos sexuais ou do sangue. Fizeste alguma transfusão de sangue nos últimos 6 meses?
Não, senhor.
Mas tiveste relações sexuais? Com quantos homens?
Com quantos? O quê?
Ou tiveste tantos homens que até lhes perdeste a conta?
O quê? Eu era virgem. Foi a primeira vez que um rapaz...
E é claro que ele não usou preservativo, ou então não tinhas engravidado. Mas uma só vez, chega. O rapaz estava infectado. Perguntaste-lhe se ele era seropositivo?
Claro que não.
Claro que não. Vamos fazer uma análise ao teu sangue. Agora assina aqui. Tenho de ver mais 10 pacientes nos próximos 10 minutos. Por isso leva este panfleto e leio. Volta cá para a semana para saber o resultado da análise. Quem está a seguir?
Então é essa. Tu nunca podes sair ou o quê?
Tu falas como se eu estivesse presa. Claro que eu saio, Tony. Os meus pais dizem que na religião muçulmana, a rapariga deve sempre ser acompanhada por um adulto da família. Normalmente o meu irmão leva-me com ele.
Assim, se eu te convidar, convido também o teu irmão. Não acho que isso é uma boa ideia.
Nós acreditamos na castidade. Não há sexo antes do casamento.
Oh, mas nós os cristãos também. Mas hoje quem é que liga isso?
Nós ligamos. Para a rapariga, é mais seguro abster-se. Assim nunca tenho de me preocupar com o fim do período. Como as minhas colegas de turma. Ah, veio o autocarro.
Tu és muito amiga da Ana, não és? Ela é tão diferente de ti. Sempre a falar de telefones, de vestidos. É uma miúda muito materialista aquela.
A Ana é muito divertida. Mas ela é pobre. E penso que ela precisa dos presentes e das recordações que os homens lhe dão. Ou seja, que lhe davam.
A essa, tu espantas-me. Ela recebe tudo isso dos homens?
Olha, Tony, se tu queres mesmo saber, pergunta a ela.
Mas diz lá uma coisa. Será que ela tem um namorado fixo?
Não quero falar nisso.
Mas aquele tipo, aquele velhota ali, que é atrás da escola às vezes.
Tu não percebes nada de idade. Ele não é assim tão velho.
Ah, então tu conheces. Não me digas, como é que isso funciona?
Olha, Tony, não vou cair na tua armadilha. Cheguei à minha paragem. Tchau.
Mamãe, já levantei a mesa. Vou sair, vou encontrar-me com os amigos.
Ok, Ana. Não venhas tarde. Às 8.
Psst, Ana, estou aqui.
José!
Linda. Na minha casa ou na tua?
És tonto. Eu tenho que estar de volta às 8, amor.
Ah, claro que sim, minha querida. Os teus desejos são uma ordem. Vamos.
Agora que sabemos que estás grávida, o que fazer com teu namorado? Tente-se dizer à família dele.
Mas eu só encontrei naquela noite. Eu nem sequer sei.
Tu dormes? Tu perdes a tua virgindade com o senhor sem nome.
O nome dele é Pinto. É uma alcunha. Ele é vizinho do tio.
Ah, muito bem. Então vais telefonar ao Pinto e dizer-lhe tu própria. Vamos, toma lá o telefone e liga-lhe. Agora, já.
Mãe, eu não tenho o número de telefone dele.
Muito bem. Então telefona ao meu irmão.
Não, mãe, por favor.
Alô?
Benedito? Não fazes a mínima ideia do que a tua negligência nos vai custar.
O quê? Mas qual negligência?
Diz simplesmente ao teu vizinho Pinto que telefone para este número. A Angela vai viver com ele. Diz-lhe.
Mas do que é que estás a falar, afinal?
Um anjo em cada um de nós é da autoria de Romy Sink. E é tudo por hoje neste Learning Bayer, Aprender de Ouvido. Juntem-se a nós no próximo episódio, quando a Angela recorda aquela noite de festa fatídica e reflete sobre questões preocupantes para as quais não consegue encontrar resposta. Lembrem-se, se quiserem voltar a ouvir o programa ou falar dele a amigos, visitem a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. E escrevam o que acharam do programa. Podem enviar um e-mail para o afriportug@dw-worlds.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos agora ouvir algumas das mensagens que recebemos por SMS. Saliu Senha Candé diz: as partes em Moçambique deveriam continuar a dialogar e procurarem um meio termo para que o povo se sinta feliz e viva em paz. Outro ouvinte diz: o governo da Frelimo já não sabe o que fazer, assina mal o de Chimoio. Sobre outro tema, Lafo Baldé escreve: todos nós sabemos que os Estados Unidos não são capazes de resolver o problema do Iraque. Penso que as nações devem tomar medidas urgentes. Muitas pessoas morreram. Um outro ouvinte que não se identifica e que nos escreve da Guiné-Bissau lembra que o recenseamento eleitoral no país está a decorrer lentamente e diz: nem 50% se recenseou neste momento. A eleição não vai ter lugar no mês de março, escreve este ouvinte. No Facebook, ainda sobre a marcha pró-governamental em Moçambique, Eduardo Ngumbe diz: o povo moçambicano está cansado. Said Waliula escreve: triste ver o que não merece. Caso Moçambique é uma lástima mesmo. Serifo Faisadjo diz: se a marcha em Moçambique conta com o menor número de população, isso significa grande queda do presidente. Onélio Luís Manuel escreve: ao invés de se preocuparem com a questão da tensão política ou militar que cresce cada vez mais, preocupam-se com a marcha em apoio a alguém que deixa que filhos dos outros sejam mortos que nem mosquitos. Salvador Macarring diz: quando a Frelimo faz a sua manifestação do resgate à imagem do Presidente da República pelo trabalho abnegado durante os 10 anos da sua presidência, a coluna de viaturas na região de Muxungue é atacada pelos homens supostamente pertencentes à Renamo. Que feitos é que o povo irá reconhecer se no dia a dia estamos sofrendo por uma questão aparentemente solúvel? Paridade, pergunta este ouvinte. Inácio António Castigo diz: na verdade, o governo de Moçambique não está a fazer nada. Darlindo Fife escreve: já se adivinhava este fracasso na manifestação. O povo quer paz e não endeusamentos. Steve Mudender escreve: tudo indica que Guebuza já não quer deixar o poder. Está a conseguir o que ele sempre quis. Leopoldina João escreve: aquele que é realmente cidadão moçambicano não participou desta tal marcha, mas aquele que é frelimista, sim, e foi o que se viu nas ruas, pois este presidente não faz nada que se preze, o que não quer dizer que não houveram coisas boas, mas não serve para tanto. É a opinião desta ouvinte. Esta emissão fica por aqui. Muito obrigado pelas mensagens. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Votos de uma boa noite e de um bom fim de semana.